Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Esse é o Ideclata na Cultura. Eu sou Mariana Antunes e acompanho você nessa próxima hora da programação. O tema do nosso programa de hoje, histórias das pandemias no Brasil. A gente vai explicar para você as pandemias que já ocorreram no nosso país, mas principalmente trazendo os conceitos do que caracterizam uma pandemia, uma endemia, o que significam todas as palavras que se tornaram comuns aí a gente ouvir neste último ano de pandemia da Covid-19, que está muito presente ainda no nosso país, né, nosso Brasil, sem data para acabar. Para a gente falar sobre esse tema, a gente convidou mais uma vez o médico político, doutor Rosinha, e junta-se a mim, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam, como é que você está? Tudo bem por aí?
Tudo, Mariane. E a gente hoje aprendeu com a pandemia a se alegrar com grandes e pequenas coisas e não deixar para amanhã o que você pode fazer de bom hoje, né? Mas enfim, eu queria cumprimentar já o doutor Rosinha, nosso amigo, amigo do programa, uma pessoa da nossa mais alta confiança, como os demais também que a gente convida e sabe que vem aqui para nos esclarecer, para contar um monte de coisas que a gente não sabe, vamos aprender hoje. Tem coisas que a gente não sabe, alguns conceitos e tudo mais. Mas eu vou passar para você, Mariane, e depois eu quero saber do Rosinha algumas coisas. Tem uns conceitos, Rosinha, Mariane, que para mim nunca ficam claros. Quando que é pandemia? Quando que é epidemia? Quando que é surto? Vamos conversar um pouco sobre isso, Mariane.
Vamos lá, doutor Rosinha, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Tenho certeza que o senhor vai trazer hoje muita contribuição e informação para o programa de hoje, mas eu quero saber, antes da nossa conversa, como é que você está aí nesse dia de hoje.
Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam e todos nossos e nossas ouvintes. Quando a Miriam disse hoje tem sol, eu preferia uma chuva com calor, porque a falta d'água, que o Ratinho coloca a culpa toda na crise hídrica, tanto ele como o Rafael Greca, nós temos que dizer que não é só a crise hídrica, é a irresponsabilidade da empresa de saneamento, a Sanepar, que preferiu nos últimos anos distribuir seus dividendos, seus lucros, do que fazer investimentos. E alguma coisa tem que ver, por exemplo, a falta d'água com epidemias? Sim, muito a ver.
Muita coisa.
Muito a ver. Com todas elas na história da humanidade e na história do Brasil, né? Antes de entrar no conceito, até eu quero chamar a atenção, né, que uma das epidemias no início do século XX, final do século XIX, que foi a da febre amarela e da febre e da peste bubônica no Rio de Janeiro, se devia à quantidade de lixos na rua e por onde eram jogados os dejetos humanos, onde, como era depositado, né? Até virou um pouco de... virou piada depois, né, que o presidente Rodrigues Alves começa a pagar por cada pessoa que matava rato. Aí teve gente que já começou a criar rato para vender, que o rato transmitia a febre bubônica, né? Só para lembrar isso, né? De uma das epidemias, e como a falta d'água, e no caso da Covid, ela está muito presente, né? Porque recomenda que você lave a mão, que você tome banho logo após vir da rua, quer dizer, e você não tem essa condição hoje por um governo que, para nós, algum de nós chama de incompetente. Outros não, a estratégia deles é o privatizar o sistema. Mas eu acho que é interessante isso.
Não, viu, Rosinha? Eu só queria fazer uma pontuação. Incompetentes não são, porque a gente vê bem como é que eles são competentes para determinadas coisas. E antes da gente entrar, é só uma coisa. Quando fala em crise hídrica, a gente tem que analisar várias coisas. Inclusive o desmatamento desenfreado, tanto no Paraná como no país inteiro. Isso também é uma crise hídrica. Porque quando você vê, gente, se não a chuva, o chamado, como é, rio aéreo, que vem da Amazônia para cá, que, enfim, se não a chuva, não há água. né? Então ela tem várias características e você não pode culpar São Pedro por isso, me desculpa aí, mas é um pouco demais.
E se não há floresta, não há formação de nuvens com chuva.
Então... isso a gente aprende, eu sou do primário, isso a gente aprendia lá no primário, sabe? É. Não saía do primário sem aprender isso, não. Mas, Rosinha, conta pra nós. Explica o que essas
coisas. Não, eu acho que o primeiro conceito para saber de uma epidemia é diferenciar algumas coisas. Uma delas é surto. O surto é assim, vamos pegar um território, pegar Curitiba. É, aqui em Curitiba, por exemplo, não tem a doença X, não existe. Faz 1, 2, 3, 4 anos que ela não existe. Aí aparece essa doença X em 10 pessoas. Esse é um surto. Então, era uma doença que não existia, então ela passou a existir. Isso é um surto. Aí eu tento controlar esse surto. Se eu não controlar esse surto, é ela sair desse território, aí não depende muito o número de casos. Tem a Organização Mundial de Saúde, às vezes trabalha com o número de casos, coloca determinado número para cada 100 mil. É, outros não, outros dizem o seguinte, olha, era num bairro tal que teve 10 casos, virou um surto, de repente atingiu o município todo. Ele deixou de ser surto, ele se tornou uma epidemia independente da quantidade. Agora, a definição de surto também pode ser para uma doença que já existe. Vamos supor, sarampo, que começou a surgir aí. Eu tenho, vamos supor, 0 casos de sarampo, ou tenho 2 casos de sarampo por ano. Então essa se chama, ela está endêmica, como é o caso da febre amarela. A febre amarela é endêmica em alguma região do Brasil, que é, por exemplo, na Amazônia. Ela é endêmica. Ela tem, ela está num determinado patamar, que é aquilo que aconteceu com a H1N1, que hoje ela não está extinta, né? A chamada gripe aviária H1N1. Né? Ela continua existindo, mas num patamar que permite. Então, se vem um patamar fixo, mais ou menos, e de repente esse aumenta, ele pode aumenta rapidamente, ele se torna um surto. Então o surto pode ser de uma doença inexistente que passou a existir e ela se torna epidemia caso não controlada, ou o surto pode ser de uma doença endêmica que ganha uma nova dimensão, e a epidemia é essa nova dimensão acima do surto. Aí aí tem uma epidemia. Toda epidemia pode avançar para uma endemia. Por exemplo, H1N1, HIV, a AIDS, que teve uma epidemia e hoje ela está controlada, ela tem que ficar dentro de um patamar. Se ela sair desse patamar, vira surto ou epidemia. Então, pandemia.
O HIV não virou uma pandemia na medida que a gente. O HIV não virou uma pandemia.
Vira uma pandemia quando ocupa mais que um continente, mais que um território, ocupa o mundo todo, como a Covid foi o mundo todo, a gripe espanhola, lá no início do século XX, em 1918, que passa, quando sai de um continente, ou ocupa vários continentes, ela se torna uma pandemia. Daí ela generalizou. Enquanto ela está limitada dentro de um território, por exemplo, dentro um território que pode ser um município, pode ser o estado do Paraná, nós temos hoje endêmica a dengue, mas tem municípios que ela é epidêmica, tem município que há então há uma definição de número de casos de pessoas e território. Então a gente tem que trabalhar com territórios, porque eu posso bloquear uma epidemia dentro de um território controlado. Ou ela sai do território. Eu procuro combater para não virar epidemia no momento que a gente identifica o chamado surto. A hora que identificou, eu faço. Para quem não é da área, o que eu faço? Eu faço bloqueio. O que é o bloqueio? O bloqueio é. Eu faço, por exemplo, eu que sou pediatra, eu diagnosticava um caso de sarampo lá no posto de saúde que eu trabalhava. Um caso. Aí eu ia para a família, ver dentro da família quantas crianças tinha, com quem essa criança teve contato, e aí eu procurava isolar essas crianças, pra elas, se elas estavam na creche, para não ir mais, se estava na creche, isolar a creche e ficar observando. Então, esse eu posso fazer um controle, um controle vertical, que é aquilo que o Bolsonaro discutia sem ele saber. Só que eu posso fazer o vertical com o Covid-19? Posso. A China está fazendo. A China está fazendo. Mas para isso eu tenho que ter capacidade de testagem quase que universal. Eu tenho que testar todos os contatos. Na meningite a gente fazia, quando a ditadura não tinha mais como negar a crise de meningite, na década de 70, que eu estava na fase de estudante e formação de médico, quando não deu mais para negar, a gente conseguia fazer daí o controle. E na época o controle era feito com medicamento, porque a meningite era bacteriana, é uma bactéria, então eu tinha como atuar. O vírus não adianta eu dar remédio se eu não tiver um remédio específico para aquele vírus, que é o caso do Covid. O HIV tem medicamento específico para ele. O H1N1 também se descobriu o medicamento. O Covid também vai descobrir. Eu acredito que no segundo semestre já deve estar testando medicamentos, se já não tiver aí no mundo, né? Porque também vai descobrir medicamento para isso. Quando eu era estudante, por exemplo, não tinha medicamento pro vírus da herpes. Hoje já tem.
Deixa eu te perguntar, você colocou uma coisa que... Você colocou o seguinte, que quando você atendia uma criança, identificava, né, o sarampo, e a gente já tinha... Essa vacina do sarampo existe há muitos anos, né?
Quer dizer,
essa vacinação das crianças já acontecia há muitos anos. Mas tem um protocolo, não tem? Do SUS, ou enfim, que você tenha que comunicar à Secretaria de Saúde sobre isso, ou não?
Tem. Existem as doenças que são compulsoriamente para comunicar.
Tá.
Difteria, tétano, sarampo, meningite, HIV, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu não sei qual é a periodicidade agora, que se comunica, porque hoje está tudo na internet, deve ser diário, no Covid é diário, deve estar diário em todas elas. Mas naquela época não tinha, então toda sexta-feira a gente tinha que preencher um documento,
certo,
com todas as doenças infecciosas que nós tivemos, fizemos o diagnóstico no posto de saúde, existia aquelas compulsórias, para entregar, ou entregava na sexta ou na segunda-feira seguinte. Então, é que na época não tinha computador, hoje eu faço isso em tempo real, né? O comunicado das doenças. Na época era mais lento, só que na época, mesmo que eu comunicasse isso só uma vez por semana, o bloqueio a gente já fazia imediatamente ao constatar o diagnóstico. Esses dias atrás, num debate que nós fizemos, que o Silvio Miranda estava, e ele continua trabalhando nos postos de saúde, ele disse, olha, eu estou procurando aqui, seguir o vírus, eu quero pegar o vírus. Então você não vê, mas você segue.
Aquela série Siga o Dinheiro, não está aqui, ele está fazendo Siga o Vírus. Aliás, um abraço grande para o Silvio Miranda, um grande médico, um grande companheiro.
Sim. Então, como é que é o seguir o vírus? Eu identifico a pessoa que tem o vírus e faço o bloqueio. A China, eu estava lendo esses dias atrás, você chega na China, você vai ficar 14 dias em isolamento. No hotel, sem sair do hotel, sem sair do quarto, né, do hotel. A partir daí você tem a liberdade. Mas só que a pessoa que tem o diagnóstico é imediatamente atendida e é isolada todas as pessoas que teve contato. Você teve contato com 100 pessoas, vai isolar por 14 dias, 100 pessoas. Por isso que hoje na China tem menos gente morta naquele bilhões de pessoas lá vivendo, mais gente que morreu do que em Curitiba.
Cara, isso é muito assustador. Fazinha, uma coisa que eu fico impressionada é que parece assim, que quem quer acreditar no que o Bolsonaro fala, não há argumento lógico que resolva. Esses dias uma pessoa esclarecida, ou pelo menos era para ser, a gente falar que a pessoa faz faculdade é esclarecida é uma bobagem, né? Mas na verdade uma pessoa que deveria entender um pouco mais, porque é da área biológica, enfim. E aí, comparando o Brasil com a França, né? Falando, olha, lá até as pessoas com 20 anos já estão ali com a vacina agendada. Aí diz assim, sim, mas também a França está com aquele tamanho. Bom, aí você vai ver o Brasil comparado com outros países pelo número de habitantes, ou seja, proporcionalmente, é uma barbaridade. Nós estamos perdendo feio, nós estamos matando a população, mas muito além de que outros países mais populosos, né?
Pois é, eu acho que aí a gente tem que ir lembrando algumas questões que eu acho que é importante de lembrar. A questão, por exemplo, falando de epidemias, a H1N1, né? O vírus H1N1, ele foi identificado em 2009 pelas autoridades sanitárias mexicanas. Eles identificaram um surto ali, né? E o que é esse vírus? É uma nova cepa do vírus influenza, que é o vírus da gripe, né? Que é esse mesmo gripe, é uma cepa daquela que gerou a gripe espanhola nos anos 1918 e 1920. Então, o vírus cria nova cepa, ele faz mutação, né? Então, em abril de 2009, já a Organização Mundial de Saúde já classificou como uma emergência de saúde pública no âmbito internacional. E dois meses depois de identificado, já estava em 75 países, já foi caracterizado como uma pandemia. Bom, em maio de 2009, logo depois de identificado, ela já estava no Brasil, essa doença. Aí o pessoal fala, ah, mas o Covid-19... foi descoberta a vacina tão rápido, não tem momento da história. Ora, no primeiro semestre de 2009, a epidemia de H1N1. No segundo semestre de 2009, já estavam desenvolvidas as primeiras vacinas. Quer dizer, foi o mesmo tempo de agora do Covid. E nesse mesmo ano, assim que desenvolveu a vacina, o Lula, que era o presidente, ele já liberou 2 bilhões e 100 milhões para comprar os insumos e material de diagnóstico. Em 2010, na época o Lula já comprou as vacinas, ele chegou a comprar de 3 laboratórios diferentes e ele comprou 83 milhões de doses de vacina. Comprou já em 2009. Em 2010, em 3 meses, vacinou 80 milhões de pessoas. Em 3 meses.